Estamos entrando no mês agora, que é um mês muito especial. É o mês do Outubro Rosa. E o Outubro Rosa nos lembra de autocuidado, de amor próprio. E para falar sobre isso, da relação entre autocuidado, amor próprio, não, eu tenho uma pessoa, mas pensa numa pessoa especial. Pensa numa querida, numa amada. Fora que é uma mulher assim que eu admiro profundamente. A gente hoje tem a honra de receber no Caminhos da Felicidade Gina Estrosi. Gina é autora, Gina é mentora, psicóloga, é uma assim, super especialista nesse universo feminino, entende tudo de mulher. Gina, amada, seja muito, muito bem-vinda mais uma vez. Te agradeço demais estar aqui com a gente.
Ah, eu que agradeço, gente. Que início lindo. E é exatamente isso. Olha só, recíproca completamente e totalmente verdadeira, porque é uma alegria poder estar participando aqui e falar um pouco, né, sobre quais são as possibilidades, as portas que se abrem para a felicidade da mulher, pensando exatamente no mês que a gente está, que é o mês de como que a gente não adoece. Então, eu agradeço a você que está nos ouvindo nesse momento, que você abra o teu coração, que você esteja atenta, né, às verdades que são psicológicas, sociais, que são do nosso mundo interno, desse mundo invisível que as mulheres vivem e que tanto nos servem para nos gerar satisfação, alegria e realização.
Não, Gina, a gente está vivendo um momento que não adoecer tem sido um desafio, né? A gente está vivendo um momento muito complexo, que é natural que a gente se sinta ansiosa, a gente se sinta tristeza, só que isso traz um reflexo muito grande na nossa saúde. Então, como que a gente pode, como que as mulheres, né, em geral, na realidade, homens e mulheres, mas a gente vai focar hoje nas mulheres, como que a gente pode tratar, cuidar da nossa saúde mental, saúde emocional, para que a gente não adoeça, que isso não traga um reflexo na nossa saúde física.
Primeiro, compreender que o nosso corpo soma, né, o somático, ele vem exatamente de um lugar onde reside as nossas emoções. O nosso corpo, ele, as nossas emoções, Flávia, elas não estão, né, fora de nós, elas estão dentro. E o nosso corpo, a reação física, assim como a formulação de sintomas, a patologia quando se instala, ela é de forma bem simples, a representação muito implacável do que eu sou por dentro. Então, quando eu tenho um sintoma aqui fora, eu tenho que me perguntar: alergias de toda a ordem, obesidade, insônia, dores articulares, dores gerais, que hoje a gente chama de fibromialgia, que é uma doença feminina e que tantas de nós somos acometidas. Por que que isso nasce dentro da gente? Por que que eu crio isso? Será que eu tenho o poder de criar e depois de retirar isso de dentro de mim? A gente vai falar hoje sobre prevenção e a minha palavra para você é de um cuidado com o corpo, que é um cuidado que começa nas emoções. A emoção é o que eu penso, o que eu sinto, é o que exatamente eu rememoro. A tua memória, mulher, homem, a você que está me ouvindo, ela é enxertada, ela é enriquecida todos os dias com estímulos que são positivos ou negativos. Todo dia que você acorda ou conversa com uma amiga, você fala mal do teu marido, você fala sobre o que aconteceu com você lá na infância e que você não conseguiu viver, tudo isso vai criando raízes dentro de nós. E as raízes, elas vão aumentando, vão criando cada vez mais energia dentro da gente e isso pode se transformar em sintoma. Como é que a gente se livra de tudo isso? É possível, né, nos protegermos? É possível proteger o nosso corpo? A gente está numa fase, Flávia bem falou, de pandemia, então a doença está no ar, literalmente, né? A gente vive um sintoma de asfixia, também literal. Os nossos pulmões não suportam. E esse é o quadro exatamente que a gente vive, que é um quadro de muito desgaste, de muita ansiedade. Ansiedade, eu estou esperando por algo, o que que pode acontecer? Mas a ideia é, como é que eu posso? A gente está num grande laboratório da existência, mas como é que eu posso me prevenir? Como é que eu posso me blindar, me cuidar? Eu quero mostrar para vocês três ferramentas. De forma bem breve. A primeira é a maturidade. Maturidade emocional, prontidão. Nós estamos falando com mulheres, com homens, não com crianças. A criança toda hora grita: mãe, ontem fizeram isso comigo, aquilo, que não sei o que na escola. E o que que a boa mãe faz? Acolhe. Fala, meu amor, o que que tá te atrapalhando? O que que dói dentro de você? E depois acalma a criança. Calma, isso vai passar, os dias vão passar, virão coisas novas, coisas boas. E aí a gente vai poder não só ficar lembrando daquele machucado, mas a cicatriz vai lembrar que eu preciso me proteger, mas que não necessariamente pode doer toda hora. E tem que doer toda hora. Isso se chama prontidão. É o que eu chamo de empreendedorismo emocional. A gente está falando disso hoje porque é arrimar, é colocar fortalezas dentro da gente que fazem com que a gente se sinta adulto, adulto pleno, adulto feliz. Tem uma pesquisa, Flávia, que fala que as mulheres mais felizes são as que já estão na casa dos 70, 80 anos e são viúvas. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, outra pesquisa que mostra que as mulheres mais felizes do planeta são as solteiras. E aí a gente pode inferir, né, que os homens têm nos adoecido, têm nos patologizado, têm nos feito feridas, machucados. Esse é um critério importante da gente avaliar na maturidade. O que é que eu coloco na minha vida, tanto dentro de mim quanto ao lado? Quem que a gente escolhe para as nossas vidas? Nós somos mulheres e homens arrimados num lugar que é de encorajamento, que é de autoestima. Como é que esses conceitos trafegam dentro de você, dentro do teu ser? A saúde mental, ela diz respeito a algo que dói dentro da gente. Será que vai ficar doendo para sempre? Vamos pensar nos nossos filhos de novo? Quebrou um braço, né? Vai ao ortopedista, vai ao médico, vai fazer o quê? Tomar um analgésico, vai engessar, vai mobilizar e vai parar um pouco. Essa parada, ela é importante. Por que que ela é importante? Para a gente poder respirar de novo, o tempo vai passar, o ossinho vai para o lugar e a gente vai voltar às nossas atividades. Exatamente assim é com a nossa alma. Mas a gente só faz isso se a gente tem maturidade. Eu só saio do lugar para um lugar do bem, para um lugar de bons pensamentos, de boas escolhas, de ordenar novamente a minha vida. Quer dizer, se tem coisas próximas de mim que me adoecem, amizades, contatos, convívios, grupos no Instagram, pelo amor de Deus, grupos no Zap, pelo amor de Deus, a ideia é o quê? Eu tenho filtro. Eu tenho maturidade, prontidão para dizer o que entra e o que sai da minha vida. Então, esse é o primeiro recurso que a gente tem como ferramenta desse lugar onde a gente vai arrimar as nossas emoções. A segunda coisa que eu coloco como muito especial, né, na vida das mulheres é emancipação. Emancipação. Emancipação diz respeito à autonomia, à liberdade. Ah, eu sou dona da minha vida. Eu tenho responsabilidades para com a minha vida. Quantas de nós precisamos crescer também para termos emancipação? A emancipação, vamos pensar do ponto de vista financeiro, ela é muito curadora, né? Porque a gente sabe que a emancipação financeira livra a mulher do abuso, livra a mulher do adoecimento. Há 4 anos atrás, 2 anos antes agora da instalação da pandemia, eu estive no Japão, em Tóquio, no Congresso Mundial de Psicologia, onde estavam reunidos milhares de psiquiatras, neurologistas, psicólogos do planeta. E esse congresso foi aberto pela princesa do Japão, Flávia. E a princesa dizia assim: por favor, eu necessito, aqui na minha cidade, no meu país, que é o campeão em números desastrosos de suicídio, nossa, de extermínio da vida. E a vida não termina. O suicida nada mais é do que aquele que quer parar a dor, que quer interromper o caos. Então, a ideia que ela falava no discurso dela, inaugurando aquele congresso, era: por favor, ache chaves para que o meu povo, para que o povo do mundo inteiro pare de sofrer. Por que que dói tanto lá dentro da gente?
Fiquei arrepiada.
E a emancipação financeira no mundo feminino é um dos instrumentos mais poderosos para me livrar da dor. Porque nesse mesmo congresso, um cientista chinês lá de Singapura mostrava num estudo muito sério, Flávia, que existe uma correlação enorme entre produzir câncer de mama. Ele recolheu, né, ele separou as mulheres de caráter hereditário direto, né, minha mãe, minha tia, minha irmã teve câncer de mama, então eles foram retirados do estudo. E as outras pacientes dele referiam dor, miséria emocional, traição, adultério, infidelidade, angústias de toda a ordem no casamento. Isso serve para a gente refletir por que que nós adoecemos. A emancipação Ela começa primeiro em mim. Não adianta eu querer ganhar dinheiro e fazer um negócio se eu não faço de mim o meu melhor negócio. Não adianta eu procurar um emprego e abrir uma lojinha e fazer isso e aquilo se eu não consigo liderar a minha própria casa, liderar a minha própria vida, organizar as minhas demandas emocionais.
Nossa, isso é muito forte, Gina. E assim, a gente está chegando no finalzinho da entrevista, né? Aquilo que eu te falei, que é muito curtinho o nosso tempo, porque esse nosso assunto é um assunto para gente, assim, para 10 horas de conversa.
Tá aí.
Para encerrar com chave de ouro, conta para mim o terceiro fator que eu tô assim, super curiosa.
O terceiro fator, Flávia, para a gente ser feliz, para a gente se livrar da dor, do adoecimento, é nos preservarmos e a gente chama de sororidade entre as mulheres, ou solidariedade, irmandade entre a humanidade. Solidariedade é me unir ao outro, e eu me uno ao outro quando eu não me acho superior ao outro, quando eu entendo que o outro está no mesmo lugar. Soror é a palavra irmã. Irmã, Flávia, você é minha irmã, eu me uno a você nesse momento, no teu programa, na tua iniciativa, na tua ação, exatamente para juntas mobilizarmos, levantarmos, alavancarmos outras mulheres que têm consciência a romper a alienação do adoecimento, o que muitas vivem, e sair deste lugar e achar realização, soprar em si mesmas oxigênio, porque a solidariedade, ela começa na gratidão, e a gratidão é um dos aportes mais importantes para a nossa realização, para a nossa felicidade. Então, uma chave começa aqui na consciência, a nossa consciência é a nossa torre de controle, Flávia. Então, o que que acontece na minha vida? Como é que eu posso ordenar o meu mundo? Então, ter maturidade. Crianças precisam que os pais ordenem, nós próprias ordenamos as nossas vidas. E o que eu mais desejo para vocês que estão aqui nos ouvindo é que vocês tenham destreza, que vocês tenham capacidade, visão, propósitos altos sobre si mesmas. Escolham o melhor para a vida de vocês, para que vocês gozem de um lugar com um lugar, de poder multiplicar isso com outras mulheres que também outrora viveram no lugar onde vocês estavam, mas hoje querem gozar dessa vida e da vida em abundância. E aqui o meu recado para vocês é que vocês, através da maturidade, de ferramentas de emancipação, tanto interna como externa, alcancem um lugar que é um lugar de se unir a outras que nesse corpo forte, é o corpo que não adoece, é o corpo que se blinda, é o corpo que prevalece. Beijo enorme para vocês.
Arrepiada, fechou com chave de ouro, Gina. Nossa, assim, eu tô emocionadíssima. Eu acho que essa entrevista, assim, foi, nossa, muito profunda. Eu espero...
A gente está falando de emoções, a nossa emoção fica na alma, a nossa alma é aquele lugar escuro, sombrio, profundo, mas que pode ser muito leve, né? Que pode ser cantado. Então, esse é o nosso desejo.
Amada, muita, muita gratidão. Obrigada por compartilhar o seu preciosíssimo tempo, seu conhecimento, que eu sei que é maravilhoso, com os nossos ouvintes. E a vocês que acompanham a gente aqui no Caminhos da Felicidade, muita, muita gratidão. Que a gente consiga seguir, que a gente consiga, apesar dos desafios, que a gente consiga seguir trilhando o nosso caminho da felicidade. Um grande beijo, obrigada e um ótimo restinho de dia.